純ちゃん、おかえりなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。
Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy.
E eu sou a Mari.
E se vocês acompanham o Instagram do Fábrica, provavelmente vocês sabem que toda sexta-feira 13 a gente tem uma tradição.
Sim, e toda sexta-feira 13, então, a gente abre uma votação lá nos stories no Instagram e vocês escolhem um caso pra gente gravar. Então, geralmente, a gente dá algumas opções de casos que já são muito pedidos por vocês pra não ter erro.
Sim, e quando a gente escolheu as opções dessa vez agora, a gente incluiu um caso que ele é atualmente o mais pedido por vocês, que é o triste caso da Junko Furuta. E, operários, eu não vou mentir para vocês, eu e a Mari, a gente postergou ao máximo fazer esse caso pelo simples fato dele deixar realmente a gente muito para baixo.
Pois é, pra vocês terem uma ideia, eu e a Robbie, a gente já pensou em trazer ele várias vezes antes, né? Mas sempre acabava desistindo. Só que, por outro lado, esse é um daqueles casos que a gente precisa falar sobre, né? Nem que seja como uma forma de alerta sobre os perigos que estão rondando a nossa volta e a gente nem percebe.
E a gente já antecipa aqui que, sim, é um episódio bastante pesado, tem, sim, muito conteúdo gráfico e envolve o tema de tortura. Uma tortura que foi levada ao extremo. Então, saiba respeitar os seus limites se esse caso não for pra você.
Exatamente. Ninguém vai ser menos operário por não ouvir um episódio que te faz, né, sentir mal.
E lembrando que você pode aparecer num episódio do Fábrica, basta mandar uma mensagem de voz pra gente por direct no @podcastfabricadecrimes. E a gente só vai publicar ela com a sua autorização.
E a mensagem de hoje é da operária Denise.
Olá, boa tarde. Também sou crimezeira. Estou adorando a narrativa de vocês. Muito bem colocada, muito bem feita, tá? Tô apaixonada vendo um episódio após o outro. Sou psicóloga e adoro ficar analisando os perfis dos criminosos e das pessoas envolvidas nessas tramas loucas, tá? Vocês estão de parabéns. Um abraço.
Muito obrigada, Denise. A gente adorou a sua mensagem. E no episódio de hoje, Junko Furuta, ou O Triste Caso de uma Menina. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, no Japão. E na época dos acontecimentos desse caso, ela tinha 17 anos e era estudante do ensino médio na escola Yashio Minami High School. A Junko morava com os pais e os dois irmãos, sendo que um irmão era mais velho e o outro era mais novo. E tanto em casa quanto na escola, ela parecia ser uma menina muito querida e ela era sempre descrita como boa aluna e com ótimas notas e muitas poucas faltas. A Junko e as amigas tinham planos para a formatura, né, que estava chegando. Então, para juntar dinheiro, ela começou a trabalhar numa loja de moldagem de plástico. Então, ela conciliava a escola e esse trabalho, que era de meio período. Além disso, ela não bebia, não usava drogas e era muito bonita. Então, era comum que ela acabasse chamando a atenção das pessoas em volta dela. Dá só uma olhada, Mari.
Então, essa foto que a Robbie acabou de me mandar, eu acho que é... ela é a mais conhecida do caso, né? E é uma foto em preto e branco. A Junko tá usando um uniforme escolar com terninho, gravata, e ela tá com cabelo na altura do ombro. Franja, sorrindo normalmente para a câmera, e realmente era uma menina muito bonita.
Sim, e eu tentei achar mais detalhes sobre a vida da Junko, mas as informações sempre giram em torno disso, né? Ela era bonita, inteligente e muito querida. E eu tenho certeza que esse é um dos piores casos que vocês vão ouvir aqui no Fábrica de Crimes. Então, eu já peço desculpas pelas descrições horríveis que estão por vir. E sendo bem honesta com vocês, operários, escrever esse roteiro me fez chorar muito. A Junko, ela podia ser qualquer menina que você conhece, né? Podia ser eu, podia ser você. Então, quando eu olho para as fotos dela, eu só consigo pensar em uma vida inteira que poderia ter sido, mas não foi. Bom, pro grande azar da Junko, uma pessoa macabra desenvolveu sentimentos por ela. Era o Hiroshi Miyano. O Hiroshi era um estudante de 18 anos que estudava no mesmo colégio da Junko, mas eles eram, assim, pessoas completamente opostas. Enquanto a Junko era o que a gente consideraria uma boa moça, entre aspas, ele era aquele cara que fazia bullying com os outros. E o Hiroshi era um cara que geralmente conseguia sim tudo que ele queria, e se não era por bem, acabava sendo por mal. E um detalhe muito importante sobre o Hiroshi Miyano é que ele era membro da organização criminosa chamada Yakuza.
E a gente não sabia muito sobre a Yakuza, então a gente teve que pesquisar um pouco mais sobre essa organização. E aparentemente eles são de fato criminosos japoneses, mas eles têm também essa presença internacional, com mais ou menos 500 mil membros e tem um código de conduta bem específico.
Sim, dentre as principais atividades da Yakuza estão o contrabando, a exploração da prostituição e de jogos de azar. E a Mari falou desse código de conduta e, de fato, é uma coisa muito violenta. Por exemplo, um dos rituais deles se chama Yubitsumi, que consiste em cortar o dedo do membro do grupo que fez alguma coisa errada. Então, esse corte, ele serve como uma espécie de penitência e um pedido de desculpas dele, né? E também existe uma ordem de dedos, então sempre o primeiro dedo a ser cortado é o mindinho, porque historicamente ele é um dedo essencial para segurar espadas. Então, o membro que teria o dedinho amputado, ele dependeria teoricamente mais dos outros membros da Yakuza para poder se proteger.
E além disso, geralmente os membros têm muitas tatuagens pelo corpo. E essas tatuagens são conhecidas como irezume. E são todas feitas sem uso de ferramenta elétrica de tatuagem. Então, é um processo bastante doloroso, porque a tinta, ela, tipo, entra embaixo da pele usando agulha de bambu ou uma agulha de aço.
É, dá agonia só de pensar, né? E o Hiroshi Miyano era parte do Yakuza, né? Como eu falei. Então vocês só imaginem, né? Como que ele era uma pessoa violenta e ele costumava conseguir tudo o que ele queria porque ele simplesmente usava violência para isso. O problema foi que o Hiroshi se encantou com a Junko e ele chamou ela para sair. Só que ela não estava nem um pouco interessada nele e aí ela disse não. Só que receber um não de uma menina era uma coisa que o Hiroshi nunca estava esperando. Então ele ficou com muita raiva da Junko. No dia 25 de novembro de 1988, por volta das 8h30 da noite, a Junko estava voltando para casa de bicicleta depois de ter trabalhado no emprego de meio período dela e foi abordada pelo Hiroshi e por um amigo dele, chamado Shinji Minato, de 16 anos. Na verdade, o Shinji, ele empurrou a Junko da bicicleta e aí ela acabou caindo, ficando super assustada. Só que nessa hora, o Hiroshi apareceu e ofereceu, digamos assim, uma ajuda para Junko, né? E aqui é uma ajuda entre aspas, porque na verdade era uma grande simulação. Ele perguntou se ela queria que ele acompanhasse ela até em casa e ela disse que sim, porque ela estava com medo. Só que ela não chegou a voltar para casa, porque ele tinha outros planos para ela. O Hiroshi levou a Junko para um caminho muito diferente e disse que tinha conexões com a Yakuza. Só dele ter falado isso já deixou ela completamente em pânico, até que eles chegaram em um galpão abandonado onde ele estuprou ela. Lá também ele ameaçou ela e a família dela de morte caso ela fizesse qualquer barulho. Depois disso, ele foi com ela até um hotel e estuprou ela mais uma vez e ligou para uns amigos para se gabar do que tinha acontecido. Por fim, quando era por volta de 3 da madrugada, ele levou ela para um parque ali perto e lá eles encontraram três amigos do Hiroshi. Um era o Shinji e os outros dois eram o Jogura, de 17 anos, e o Yasushi Watanabe, de 17 anos. Os três estupraram a Junko e depois sequestraram ela. Ela foi levada para a casa dos pais do Shinji, que ficava localizada em Ayase, no distrito de Adachi, e mantida em cativeiro por 44 dias. Durante esse tempo, ela sofreu as piores torturas imagináveis. Bom, enquanto a Junko estava aprisionada na casa do Shinji, os pais dela começaram a ficar muito preocupados porque ela não tinha voltado para casa e isso definitivamente não era do feitio dela. Só que os caras que estavam com ela, e eu me recuso a chamar eles de meninos, eles já tinham arquitetado tudo. Eles sabiam que os pais dela iam ficar preocupados, né? Então, muito provavelmente, eles iam acionar a polícia. E aí, então, eles forçaram a Junko a ligar para casa e falar que ela tinha fugido, mas que estava tudo bem porque ela estava com amigos.
É, e eu imagino que durante esse telefonema, eles ficaram vigiando a Junko para ela não transparecer que estava num cativeiro.
Ah, com certeza. E eles ainda foram além, né? Porque, como eu disse, ela estava mantida presa dentro da casa dos pais do Shinji. Então, isso significava que eles também tinham que lidar com os pais dele, que não faziam ideia do que estava acontecendo.
Tá, mas eles não viram, tipo, que do nada surgiu uma menina na casa deles?
Pois é, para você ver que a tortura era bizarra, eles mandaram a Junko posar como sendo a namorada do Shinji. Então, para os pais dele, ela era só uma namorada. E foi isso que ela fez por bastante tempo, né? Até um momento que os pais começaram a realmente desconfiar que tinha alguma coisa errada.
Só que eles não fizeram nada, né?
Pois é, não, eles não fizeram. E os pais do Shinji, eles sabiam o que, que o filho e os amigos podiam fazer, só que literalmente eles omitiram socorro a Junko. Não que ela precisasse, né, pedir socorro ativamente para ser ajudada. E eu li alguns relatos que ela tentou, sim, pedir ajuda para eles várias vezes, mas eles tinham muito medo de sofrer algumas retaliações, né? Principalmente do Hiroshi, que naquela época já era uma espécie de líder de baixo nível da Yakuza.
Uhum.
E eu ousaria dizer que realmente era impossível que eles não tivessem visto como as coisas estavam acontecendo naquela casa, né? Coisas macabras. E vocês já vão entender o motivo agora.
E aqui a gente deixa um alerta de novo, bem forte, de gatilho. Então, se você, operário, preferir fazer uma pausa antes de continuar, sinta-se à vontade, porque eu e a Rob, na verdade, a gente também deu uma pausa, né? Pra absorver essas informações.
Sim, não é nada fácil ter que narrar esses acontecimentos. Durante os 44 dias que a Junko ficou nessa casa, ela foi estuprada mais de 400 vezes, não apenas pelo Hiroshi, pelo Shinji, pelo Ogura e pelo Watanabe, mas também por outros amigos que eles sempre traziam. E pelo que eu li, eles estavam sempre convidando gente nova para ir até a casa e fazer o que quisesse com ela. E pelos relatos desse caso e pelos depoimentos dos torturadores, mais de 100 pessoas foram convidadas e chegaram a ver a Junko aprisionada na casa, mas não fizeram nada.
Cara, essas pessoas são tão criminosas quanto eles.
Uhum. E uma das torturas mais frequentes que eles praticavam era inserir objetos na vagina e no ânus dela. E os objetos que sempre são citados nesse caso são barras de metal, tesouras, espetos, fogos de artifício e até mesmo uma lâmpada acesa.
Assim, eu não tenho muito o que falar, não consigo nem imaginar. Ai, esse caso é muito pesado, sério.
É, ela ficou absurdamente machucada e a inserção desses objetos prejudicou tanto os órgãos internos dela que ela acabou perdendo a capacidade de urinar e defecar adequadamente. E uma outra prática deles também era fumar e queimar cigarros na área genital dela e nas pálpebras dela. Eles também usavam isqueiros e cera quente. E por conta disso, os olhos dela ficaram muito inchados e roxos e ela quase não conseguia abrir os olhos direito de tanta dor. E para esses caras doentes se divertirem, ela era forçada a comer baratas, beber a própria urina e masturbar eles. Eles também cortaram os mamilos dela com alicates e machucaram o estômago dela jogando halteres. O corpo da Junko ficava pendurado por horas no teto enquanto eles batiam nela com bastões de beisebol, varas de bambu e barras de ferro. E a situação da Junko era tão extrema que o corpo dela já não funcionava mais corretamente. Então, ela ficou sem conseguir nem beber água, e toda vez que ela tentava beber alguma coisa, ela vomitava quase que imediatamente depois. Ela era deixada em um andar mais alto da casa, e o banheiro ficava no andar abaixo. Então, ela tinha que descer para poder ir no banheiro, só que como ela estava muito machucada, ela tinha que ir se rastejando, e isso costumava levar mais de uma hora.
Cara, o que eu fico pensando é, será que com toda essa circulação de pessoas nessa casa, absolutamente ninguém ficou com pena dela? Era todo mundo psicopata? Tipo, ninguém fez nada pra ajudar a Junko?
Pois é, teve uma pessoa, mais ou menos, que foi um menino, né? Mas ele, aparentemente, recebeu um convite do Hiroshi pra ir até a casa, a tal casa que tava Junko. E ele foi e viu tudo, né? Ele viu todas as torturas que a Junko estava sofrendo. E aí ele voltou para casa dele e contou pro irmão dele, né? E aí o irmão dele, por sua vez, contou pros pais deles. Então os pais dele que ficaram horrorizados com os relatos, e aí eles acionaram a polícia.
Tá, mas e aí a polícia bateu lá nessa casa, né?
E isso que é o mais frustrante, porque a polícia foi até a casa para investigar, sim. Só que chegando lá, os pais do Shinji que atenderam a porta e falaram com a polícia. E lembra que eu falei que os próprios pais dele tinham medo, né, do Shinji e dos amigos? Então, essa hora foi muito determinante, porque quando os policiais perguntaram se tinha alguma menina na casa, eles falaram que não.
Ou seja, além da omissão de socorro, eles também mentiram para as autoridades policiais, tudo por medo do próprio filho, e a polícia foi embora.
Exatamente. A polícia também não fez, né, o papel dela, porque eles só ouviram a resposta, não tem nenhuma garota aqui. E aí eles aceitaram e saíram, né, não investigaram. E na minha opinião, toda essa cadeia de acontecimentos vitimizou a Junko ainda mais, porque ela poderia ter sido salva. Mas ela não pôde contar com os esforços de pessoas que teoricamente deviam ajudar ela, né? Os pais do Shinji e a própria polícia. E as coisas só pioraram. Algum tempo depois, e aqui eu não sei se foram horas ou dias depois da polícia ter ido lá na casa do Shinji, a delegacia recebeu uma nova ligação. Só que dessa vez, quem tinha conseguido ligar era a própria Junko. E ela sabia muito bem o que podia acontecer caso pegassem ela ligando para a polícia. Só que ela estava vivendo um verdadeiro inferno na Terra, então ela resolveu correr esse risco. Mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, os torturadores que estavam com ela perceberam e desligaram o telefone. E a polícia achou aquilo muito estranho e ligou de volta para a casa do Shinji, mas aí o Shinji mesmo atendeu e garantiu que não tinha nada de errado acontecendo lá e que o telefonema tinha sido um mero engano.
Tá, mas isso é muito sério, porque a polícia, ela já tinha recebido um telefonema antes e agora ela recebeu um outro diretamente daquela casa. Então, não investigar foi muito imprudente da parte deles, eu acho, né? Não sei como que essas coisas funcionam no Japão, mas esse segundo telefonema eu acho que deve ter levantado uma suspeita, ainda que sem base concreta, de que talvez algo tivesse acontecendo ali.
Sim. E em muitos casos aqui no Fábrica, a gente vê, né, exatamente isso, o perigo da falta de ação da polícia. E definitivamente esse é mais um caso que a gente vê isso. Enquanto na delegacia os policiais mais uma vez descartavam a possibilidade de ter alguma coisa, né, a ser investigada na casa, lá dentro da casa, os sequestradores e torturadores da Junko ficaram extremamente irritados com ela. E como punição pelo que ela tinha feito, eles derramaram fluido de isqueiro nas pernas dela e atearam fogo. E enquanto ela pegava fogo, eles assistiam como se fosse uma espécie de entretenimento doentio. E acredite ou não, ela não morreu. Ela não morreu, só que ela ficou completamente deformada. E ela já estava muito machucada, só que agora ela estava com as pernas queimadas. Então, nem ela mesma acreditou que ela ainda estava viva. Eventualmente, depois de tantas brutalidades, os torturadores foram perdendo o interesse sexual na Junko. Então, eles mantinham ela na casa, mas eles estupravam outras garotas, né? E diziam que eles não aguentavam mais o cheiro da Junko, porque ela estava cheirando muito mal. E a Junko, sinceramente, ela já não queria mais viver. Isso provavelmente é a pior coisa que eu posso dizer, mas eu entendo ela. Ela olhava para a situação que ela estava vivendo e achava que ela estava destinada a ser um brinquedo na mão daqueles caras. Então ela preferia a morte. E isso é muito triste dizer, mas em vários momentos ela implorou para eles que eles matassem ela de uma vez, porque ela não aguentava mais. Só que eles mantinham ela minimamente viva, justamente para ver ela sofrendo. E se é que isso pode servir de consolo, né? Um consolo muito mórbido e extremo, os 44 dias de sofrimento da Junko estavam chegando ao fim. Uma das coisas que a Junko era obrigada a fazer era jogar jogos de tabuleiro com os torturadores, como Mahjong, que eu não sei se vocês conhecem, ele é um jogo chinês bem famoso, e a gente vai deixar uma foto dele no post sobre esse episódio para vocês verem. Então, no dia 4 de janeiro de 89, apesar da Junko estar completamente machucada e agora queimada também, os torturadores fizeram ela jogar uma partida de Mahjong com eles. E por incrível que pareça, ela ganhou deles. E eles ficaram muito putos da vida. E pra descontar a raiva deles por ela ter ganhado a partida, eles começaram a espancar ela. E eles bateram nela com halteres e jogaram fluido de isqueiro em todo o corpo dela e aí atearam fogo. Só que dessa vez, ela não suportou a tortura e acabou morrendo. Quando eles perceberam que ela não estava mais respirando, eles ficaram preocupados. Obviamente, não era porque ela estava morta, mas porque eles podiam ser presos por homicídio. E foi aí que, mesmo depois de morta, mesmo depois de todos os horrores que tinham acontecido, a Junko foi torturada uma última vez. Os torturadores jogaram o corpo dela dentro de um barril com capacidade para 55 galões e encheram de cimento, até virar concreto. Depois, esse barril foi colocado em um caminhão e abandonado num terreno baldio. E eles esperavam que, com isso, o problema estaria resolvido para sempre. O corpo da Junko ficou concretado por 2 meses e 25 dias até acharem ela. 2 semanas depois, o Hiroshi e o Jogura foram presos pela polícia por conta de um estupro coletivo. Aliás, essa era uma prática bem comum deles, né? Eles sempre estupravam coletivamente meninas. Então, desde muito antes da Junko, e eles continuaram fazendo isso mesmo depois, né, de terem feito tudo aquilo com ela. E na delegacia, quando eles estavam sendo interrogados, um policial mencionou uma investigação de um homicídio que estava acontecendo, e aí o Hiroshi, ao ouvir isso, ele imediatamente pensou que o policial estava falando da Junko. E aí ele achou assim, nossa, com certeza o Jogura vai confessar alguma coisa. Então acabou que ele contou o que tinha acontecido. E assim, a investigação do tal homicídio não tinha nada a ver com a Junko, era um caso completamente diferente, mas o Hiroshi, ele confessou, né, deu todas as informações, inclusive a localização do corpo da Junko. O corpo da Junko foi encontrado pela polícia em 29 de março, e aquilo foi um choque para a própria polícia e para a sociedade inteira do Japão, porque realmente é uma imagem que absolutamente ninguém está preparado para ver.
É, não queria ter visto essa imagem. Não é uma imagem que precisa mostrar muito, né, para passar uma mensagem macabra. Essa foto que a Robbie me mandou agora, que eu queria desver, ela, na verdade, mostra um barril, né, cheio de cimento até a borda e até aí tudo ok. Só que o que choca é o que sai do meio desse barril com cimento. E aí a gente consegue ver o chumaço do cabelo da Junko. Então, dá pra imaginar que ele tem uma pessoa concretada.
Exatamente. Essa imagem, ela só mostra isso, como você descreveu, mas a gente já entende tudo. O corpo achado no concreto foi identificado como sendo da Junko, depois deles terem feito análises da impressão digital dela. E com base no DNA encontrado, também foi possível identificar mais 2 envolvidos no crime. Tetsuyo Nakamura e Koichi Ihara. E esse Koichi era aquele cara que recebeu o convite para ir na casa do Shinji e contou pro irmão dele depois, que contou pros pais e, por sua vez, eles falaram pra polícia. Só que, infelizmente, a gente sabe que não deu em nada. E o Koichi disse em depoimento que ele teria supostamente sido obrigado pelos outros torturadores da casa para estuprar a Junko. Mas aí eu já não sei dizer se eu acredito ou não. E a partir daí, a mídia descobriu toda a história e passaram a chamar o caso de o caso da colegial presa no concreto, que eu particularmente não gosto, porque eu acho que é bastante reducionista e chega a ser desrespeitoso com a vítima. Bom, e com o depoimento do Hiroshi e do Ogurajo, os policiais conseguiram chegar nos principais envolvidos no sequestro, na tortura e na morte da Junko. E esse caso chamou muita atenção internacional, não apenas pela brutalidade, mas porque os envolvidos, que eram quase todos menores de idade, foram equiparados a adultos para fins de julgamento. E um detalhe importante é que os nomes dos envolvidos e da própria Junko, eles foram mantidos confidenciais, né? Então, eles eram chamados de réu A, B, C e D, e a Junko era chamada de vítima E. Mas os nomes acabaram sendo vazados por um jornal que publicou essas informações alegando que, abre aspas, direitos humanos são desnecessários para os brutos, fecha aspas. Mas nem todo mundo achava isso. E sobre essa questão, uma associação, que eu acredito que seja semelhante ao AB Federal daqui no Brasil, declarou o seguinte. Mário, você lê?
Sim, é um comunicado, na verdade, oficial da Federação das Associações dos Advogados do Japão. E ele diz assim. Em relação ao tratamento midiático de crimes juvenis recentes. 1. Desencadeadas pelo sequestro e assassinato de uma estudante do ensino médio, algumas fontes da mídia declararam os jovens suspeitos como brutais, insistindo que os brutais, no texto entre aspas, não têm direitos humanos, eles revelaram a identidade dos suspeitos e estão exigindo uma emenda da lei juvenil para que esses jovens possam ser severamente punidos. Essa é uma situação grave que ameaça os direitos humanos dos jovens. 2. A lei de menores proíbe a publicação do nome, idade, ocupação, endereço e aparência dos jovens que cometeram crimes, a fim de proteger sua privacidade e auxiliar sua reabilitação, pois é a base da lei de menores. 3. Algumas fontes da mídia são persistentes em culpar os jovens pessoalmente e se interessam um pouco pelos fatores complexos de sua história, como a situação em casa, a vida escolar e a comunidade que os cerca. Sua intenção de induzir o público a simplesmente alterar a lei juvenil causa-nos uma grande preocupação. 4. A identidade da aluna vitimada foi amplamente divulgada, mesmo quando a vítima é falecida, a fim de proteger a honra e a privacidade de sua família, a identidade da vítima também deve ser respeitada. Por meio desta, esclarecemos a nossa preocupação e opinião. Fecha aspas. É porque assim, pela lei, não tá errado, pela lei, só que a lei é fria. A lei não tem... A lei não tem sentimento, quem tem sentimento é o aplicador da lei.
Pois é, essa era uma questão que foi muito debatida nessa época do caso da Junko. E ficou basicamente dividindo o Japão, né? Quem era a favor da aplicação da lei de menores e quem não era. Mas no fim das contas, como vocês vão ver, a pena deles não foi nem um pouco justa. E também é válido dizer que os únicos adolescentes julgados foram o Hiroshi, o Shinji, o Jogura e o Yasushi Watanabe. Mas a gente sabe que, na verdade, muitos outros homens participaram desses crimes. E no julgamento, eles alegaram que não cometeram um crime de homicídio, mas sim que foi apenas uma agressão física que resultou em morte, tipo sem querer. Então, eles não teriam tido a intenção de matar. E durante o depoimento deles, os relatos, eles eram tão brutais, né, como que a gente descreveu aqui, que aparentemente tiveram pessoas desmaiando e tendo, literalmente, ataques do coração. E essas pessoas tiveram que ser retiradas e hospitalizadas. Uma dessas pessoas foi a mãe da Junko, que acabou colapsando durante o julgamento depois que os fatos do caso foram narrados.
Eu acho que eu, Mari... Eu não ia ter um ataque de coração, mas eu ia ficar tão pistola. Eu acho que eu ia ter que me tirar da sala, porque eu ia ficar muito pistola.
Eu acho que eu ia ter um ataque de ansiedade. Esse episódio me despertou muitos gatilhos. Tipo, num nível, assim, que eu não consigo descrever.
É, cada um reage de uma maneira.
Bom, só que esse argumento deles, por mais absurdo que fosse, de agressão física e não homicídio, meio que colou, porque a pena deles, de certa forma, foi bem baixa. O Hiroshima Yano, ele foi sentenciado a 20 anos de prisão, que, pelo que eu li lá no Japão, é a pena mais alta fora da prisão perpétua. O Shinji Minato pegou entre 5 e 9 anos. O Jogura pegou 8 anos. E o Yasushi Watanabe pegou entre 5 e 7 anos. E como os quatro foram julgados como adultos, né, entre aspas, eu acho, meio que a sociedade do Japão esperava que eles pegassem uma pena de prisão perpétua, mas isso não aconteceu. Então, muitos especularam se a Yakuza não teria tido um dedo nisso.
Pode ser que sim.
Uhum, faz sentido, né? Todo mundo morre de medo deles, até hoje. E essa sentença, ela tá disponível na internet. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, mas eu já adianto que ela tá em japonês. Então, se você não entende como a gente, vai precisar usar um Google Tradutor. Mas, em todo caso, todos os torturadores já cumpriram as suas penas. E eu fiz uma pesquisa pra ver o que aconteceu na vida deles, né? E eu acho que talvez a gente fique na esperança que a pessoa tome jeito, não sei. Até porque o papel da cadeia é ressocializar.
É, teoricamente, né?
Teoricamente. Mas isso não aconteceu com a maioria deles. 3 dos 4 seguiram cometendo crimes e foram presos de novo. E o único que parece viver uma vida mais reclusa é o Yasushi Watanabe, que, pelo que se sabe, desde a liberação dele, em 96, ele não cometeu outros crimes e ele mora hoje com a mãe. Já o Hiroshima Yano, que ganhou a maior pena, ele foi solto em 2009 e aí ele mudou o nome para Hiroshi Yokoyama. Aparentemente, o Hiroshi saiu da cadeia e continuou se gabando do que ele tinha feito e pela pena leve que ele tinha pego. E a família dele ressarciu a família da Junko no equivalente a $425 mil. Em 2013, ele foi preso por fraude, mas solto porque não acharam nenhuma evidência que corroborasse isso. O Jogura, ele foi solto em 2009 e mudou o nome para Kamisako Jo. O Jogura foi adotado por amigos, mas ele acabou preso de novo por 7 anos depois de ter tentado assassinar um conhecido chamado Takatoshi Izono. E aparentemente o Jogura achou que esse cara estava envolvido com a namorada dele. Eu também li que a família do Jogura tinha uma quantia de dinheiro guardado que seria usada para restituição da família da Junko, né? Entre aspas. Mas infelizmente acabou que ele roubou esse dinheiro e acabou gastando com objetos de luxo. E o Shinji Minato também cometeu novos crimes, então ele foi preso de novo e, aparentemente, pelo que eu li, ele agrediu um homem com um bastão de metal e cortou a garganta dele com uma faca. Mas, felizmente, a vítima não morreu. Os pais do Shinji venderam a casa que os crimes aconteceram e deram o dinheiro para os pais da Junko, mas eu, sinceramente, não sei se isso adiantou muita coisa. O funeral da Junko aconteceu no dia 2 de abril de 89, e existem alguns vídeos no YouTube mostrando como que o país inteiro, né, o Japão, ficou comovido com esse caso. E dá pra ver que tinha bastante gente lá pra homenagear ela. Uma das amigas da Junko leu uma carta endereçada a ela. E é esse, inclusive, o áudio que aparece no início desse episódio. E essa carta dizia: Jun-chan, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que haveríamos novamente dessa maneira. Você deve ter sentido muita dor, muito sofrimento. Ouvi dizer que o diretor deu a você um certificado de graduação. Então, nos formamos juntas, todos nós. Jun-chan, não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. E esse é um daqueles episódios que a gente termina com uma energia completamente diferente da que começou, porque o que essa menina passou foi um verdadeiro inferno na Terra. E a gente sabe que o caso é chamado geralmente pela mídia de A Garota Concretada ou 44 Dias de Tortura, mas a gente quis trazer um pouco mais da Junko no título, então a gente decidiu que o triste caso de uma menina seria mais apropriado. Ela não era apenas uma japonesa jogada no concreto, né? Ela foi uma menina e vítima de mais de 100 homens. E podem ter certeza que, infelizmente, outras Junkos existem e o nosso papel como sociedade é, sim, intervir quando a gente achar que algo não dá certo. Então, preste atenção nas mulheres à sua volta, observe se o comportamento delas muda em alguma situação. A Junko fugir de casa, assim, do nada, por exemplo, na minha opinião, já foi um sinal que não devia ter sido ignorada pelos pais, por exemplo.
Então, se você presenciou ou ainda presencia, suspeita que alguma mulher está sendo vítima, enfim, está numa situação de perigo, não pense duas vezes, procure uma delegacia, uma que seja especializada, né, no atendimento à mulher. Ou você pode discar 180 naquela central de atendimento para denunciar esses crimes.
E lembrando que todas as fotos do caso já estão no arroba podcast Fábrica de Crimes, algumas censuradas, e que tem episódio novo todo dia 1º e 15 do mês por aqui.
Isso aí.
É isso, amiga.
Nossa, isso me faz muito mal.
Agora faz muito sentido porque que eu queria postergar todo esse caso, né?
Eu achei que eu já tivesse gravado um caso pesado, mas eu vejo que não.